Sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal. Componho a mesa diretora com os excelentíssimos vereadores, vice-presidente Jovino Marques Eleutério, secretário Robson Camilo Bessa. Na presença dos seguintes vereadores, Adenir Luiz Fedrigo, Iago Leno Lancaster Azevedo, José Batista de Almeida, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Matheus Ferreira Santos, Vildérico Antônio de Rezende. Convido os senhores vereadores para fazer a oração do vereador.
É Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência para que esta reunião que agora se inicia seja desenvolvida dentro da ordem e do respeito, e que todos os assuntos que nelas tiverem de ser abordados sejam de proveito e de interesse da comunidade da qual somos representantes, justificando assim nossa presença. Amém.
Solicito o secretário da mesa, vereador Robson, para fazer a leitura da matéria do dia.
Ata da primeira sessão ordinária da 15ª legislatura, aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, no plenário Maria da Conceição Demétrio da Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situada à rua Alcedina Ferreira, número 300, às 19 horas, foi aberta a primeira sessão ordinária dirigida pela excelentíssima senhora presidente Isabel Cristina Cardoso, que compôs a mesa diretora com o vice-presidente Jovino Marques Eleutério e o secretário Robson Camilo Bessa. Nas presenças dos seguintes vereadores, Adenir Luiz Fedrigo, Iago Leno Lancaster Azevedo, José Batista de Almeida, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Matheus Ferreira Santos, Vildérico Antônio de Rezende. No ato da abertura da sessão, foi programada a oração do vereador. Em seguida, foi verificado o quórum, instalado o pequeno expediente, onde a presidente solicitou ao secretário, o vereador Robson, que fizesse a leitura da matéria do expediente, que constava projeto de lei 001/2025, institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico, FMSB, e cria o Conselho Gestor, formação das comissões permanentes para o biênio 2025-2026. Passando para a ordem do dia, conforme a determinação do artigo 58 do regime interno, a presidente deu início à formação das comissões permanentes da Câmara Municipal para o biênio 25-26. A presidente suspendeu a sessão para a formação das comissões, em obediência à proporcionalidade partidária trazida pelo artigo 54, referido regimento. A mesa apresentou a seguinte proposta: Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Final: presidente Vildérico Antônio de Rezende, avante; relator Matheus Ferreira Santos, avante; membro Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, PL; suplente Robson Camilo Bessa, PSD. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Jovino Marques Eleutério, avante; relator Robson Camilo Bessa, PSD; membro Iago Leno Lancaster Azevedo, PL; e suplente José Batista de Almeida, PSD. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Iago Leno Lancaster Azevedo, PL; relator Jovino Marques Eleutério, avante; membro José Batista de Almeida, PSD; suplente Adenir Luiz Fedrigo, PL. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, presidente Robson Camilo Bessa, PSD; relatora Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, PL; membro Matheus Ferreira Santos, avante; suplente Jovino Marques Eleutério, avante. Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, presidente Adenir Luiz Fedrigo, PL; relator José Batista de Almeida, PSD; membro Vildérico Antônio de Rezende, avante; suplente Iago Leno Lancaster, PL. Retornando aos trabalhos, e não havendo objeção por parte dos demais vereadores, a proposta apresentada pela mesa diretora foi aceita e o presidente declarou empossado todos os membros das comissões permanentes da Câmara Municipal de Pedrinópolis para o biênio 2025-2026. Entrando um grande expediente, conforme inscrição, o presidente passou a palavra para o vereador Matheus, onde desejou bons trabalhos aos colegas legislativos, deu boas-vindas aos vereadores Robson e Iago, aos que estão voltando, como José Batista e Adenir, e outros que permaneceram. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, e para constar, eu, Robson Camilo Bessa, secretário da mesa, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será assinada por mim, pelo presidente e as demais vereadores. É isso, presidente.
Solicito o secretário para fazer a matéria do dia. Falar da matéria do dia.
Pequeno expediente, matéria do expediente. Projeto de lei 001/2025 institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico, FMSB, e cria o Conselho Gestor. Veto a emenda modificada 001/2024 ao projeto de lei complementar 001/2024, institui o Código de Postura do município de Pedrinópolis e das outras providências.
Solicito das comissões os pareceres do veto à emenda modificativa 001/2024 ao projeto de lei complementar 001/2024 e parecer do projeto de lei 001/2025.
Parecer favorável à tramitação do projeto de lei 001/2025.
Coloco o projeto de lei 001/2025 em discussão.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público presente no nosso plenário. Acho que no momento oportuno a nossa presidente dará as boas-vindas e convidá-los para voltarem sempre. Esse projeto, ele foi até protocolado no ano passado e não foi votado porque não existia uma paridade no conselho. Certo, aí a Câmara não pautou, agora apresentaram, na verdade não apresentou um substitutivo, porque com o fim da legislatura que foi arquivado, apresentaram um novo, e que hoje tem a paridade, e assim, é para criar um conselho, e são esses tipos de lei que os órgãos superiores exigem que os municípios aprovam, então é criando um conselho para discutir a política de saneamento básico na nossa cidade. O meu voto será favorável, porque, por se tratar de um projeto simples e que agora cumpriu as normas tendo a paridade.
Boa noite, visitantes. Sejam sempre bem-vindos aqui. Quero cumprimentar nosso ex-companheiro aqui, o Cleiton, nosso ex-vereador, e funcionários da casa. O projeto, na minha opinião, é um projeto importante, né, como o Matheus falou, além de instituir o conselho gestor, institui principalmente o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Esse fundo, todos os recursos, todos os projetos, programas desenvolvidos no setor de saneamento básico serão pagos através desse fundo. E o conselho gestor é importante porque, assim como nós, ao fiscalizarmos, né, o conselho também, ele vai trabalhar juntamente, né, com o prefeito, assim como nós temos o Conselho Municipal de Saúde, vários outros conselhos, o conselho vai trabalhar também fiscalizando e também vendo o que é prioridade, né, quais os projetos que são bons para o município e também olhando o projeto, por exemplo, hoje nós temos a empresa que vai ficar responsável pela limpeza pública. Será pago pelo recurso do fundo. Recursos de convênio, tudo vai para esse fundo. Então, será uma forma mais fácil. O conselho, ele ninguém recebe nada, né? É um trabalho voluntário. E serão mais 6 pessoas, além de nós, para fiscalizar os recursos que serão utilizados no saneamento básico de nosso município. Tenha minha aprovação.
Coloco o projeto de lei 001/2025 em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco o veto à emenda modificativa 001/2024 em discussão.
Eu estou aqui nessa casa fez 12 anos, agora em janeiro. E é a primeira vez que eu irei votar um veto. Veto é uma coisa muito normal no processo legislativo. Direto nós abrimos aplicativos de notícia, ou vemos na televisão, a Câmara Federal está com a pauta travada porque tem um veto presidencial. E assim, aqui talvez isso não aconteça tanto, porque as matérias de iniciativa parlamentar são poucas. Geralmente nós votamos mais aqui, são matérias oriundas do Executivo. Aí ele já, os prefeitos já mandam conforme ao interesse dele, nós fazemos emenda e tal, e vota, e aí vai para sanção. O veto não volta, porque geralmente fica tudo redondinho. E a votação desse veto é muito importante todo mundo saber que ele não vai classificar o vereador como sendo vereador a favor ou contra foguete, como sendo vereador a favor ou contra animais, contra ou a favor de idosos, contra ou a favor das crianças que precisam. Na minha percepção, é claro que os colegas podem ver de uma maneira totalmente diferente. Na minha percepção, esse veto veio para dar uma chance do Poder Legislativo consertar um erro que ele cometeu no fim do ano passado, quando ele limitou a comercialização de foguete. Se nós pegarmos, eu até recebi, foi até a Grossinete que me enviou, um recurso extraordinário de número 1210.727 do Supremo Tribunal Federal, que eles estavam analisando a questão do Arei de Itapetininga, uma cidade no estado de São Paulo. A primeira decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ela está escrita, está transcrita no posicionamento do STF. E ela fala assim: princípio da livre iniciativa e razoabilidade, ausente qualquer violação na medida e que não se proibiu o comércio, mas apenas as solturas de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos que produzam estampido na zona urbana do município. Isso foi o Tribunal de Justiça de São Paulo. Na página desse documento, eu tenho aqui no meu celular, não sei se todos os colegas receberam, na página 8, o último parágrafo fala: município tem autonomia para proibir soltar, mas não pega nada para proibir a comercialização. Na página 13, no último parágrafo: por outro lado, a lei 6.212 de 2017, que é a lei lá de Itapetininga, atende ao princípio da razoabilidade. Aí eles transcrevem que proibir os fogos de estampido é competência da cidade, é competência do prefeito, é competência dos vereadores. Mas aí no final vem assim, que a lei está legal porque ela não proíbe a comercialização de nenhum dos dois tipos de artefatos. Isso é a transcrição do voto do ministro Fachin e do ministro Fux. Quando você faz a pesquisa no Google sobre comercialização, o Google nos trai e fala que o município tem autonomia para proibir a comercialização. Só que quando você abre os documentos, isso eu mais o Creito até conversamos na sexta, lá no Google fala que Belo Horizonte está proibido. Quando você abre a lei de Belo Horizonte, eles não tratam de comercialização. Então, o que eu defendo aqui, primeiro eu vou falar outra coisa antes de defender. O projeto em questão, o projeto de lei complementar 01 de 2024, é o Código de Posturas do município. O nosso código anterior era de 1981 e estava totalmente defasado. E aí, por iniciativa do Executivo, apresentou uma proposta de um código novo. O código tem 215 ou 216 artigos. Esse ponto de foguete não é nem artigo, é um inciso. Certo? E aí, o que acontece? O vereador Creiton, na época, na maior das boas intenções, apresentou a emenda. E até na justificativa da emenda dele, ele cita essa recomendação que eu falei do Supremo Tribunal de Justiça. Mas eu não sei se o Creiton leu e passou batido, porque eu não li a recomendação, eu li só a emenda. E aí, se eu tivesse lido lá na época, talvez eu teria visto o que eu vi hoje e poderia ter me manifestado. Certo? Então, eu assumo a minha parcela de culpa. E, dando sequência, entrando mais friamente no assunto. A redação que o prefeito mandou é o inciso 1 do artigo 211. Falava assim: é proibido queimar fogos de artifícios, rojões, bombas, busca-pés, morteiros e outros fogos perigosos nos logradouros públicos ou em janelas e portas que deitarem para os mesmos logradouros. A emenda do ex-vereador Cleito falava: comercializar e queimar fogos de artifício é proibido. Comercializar e queimar fogos de artifícios, rojões, bombas, busca-pés, morteiros e outros fogos perigosos e artefatos pirotécnicos com estouros estampidos nos logradouros públicos ou em janelas e portas que deitarem para os mesmos logradouros. Aí vamos pesquisar o que é logradouro público, segundo dicionário e segundo as normas da administração pública. Espaço de uso comum do povo, destinado à circulação, lazer e outros fins públicos, como as ruas, praças e parques. Então, no meu entendimento, possa que o de vocês seja totalmente diferente do meu. Está proibido soltar na rua, no parque, mas no quintal da minha casa é permitido. Certo? Então, o que eu defendo, agora chegando onde eu queria, que nós, ou qualquer vereador, se nenhum vereador agir e nem o prefeito, a população tem direito, eles só precisam de ter 10% das assinaturas do número de eleitor da cidade. Por que que eu defendo? O vereador Adenir, em 2019, era vereador aqui nessa casa, e ele apresentou um projeto de lei regulamentando a limpeza dos terrenos da nossa cidade. E a lei dele foi muito bem elaborada, ele teve o cuidado, constava os termos de quem infringia. Primeiro, um auto de infração. Aí no auto de infração fala: você tem 10, você tem 15, você tem um mês para limpar seu terreno. O cidadão não cumpriu, ele estipulou uma multa: 10% do valor do salário mínimo ou alguma questão que o Código Tributário incida. Terceiro, você não limpou, o município vai limpar para você e vai te mandar a conta. E se você não pagar a conta, vai para a dívida ativa e o município pode querer receber isso nos meios legais: cartório de protesto, justiça. Então, o que eu defendo é isso. Vamos proibir? Vamos proibir. Mas vamos fazer uma lei. O comerciante que vender, o que vai acontecer com ele? Se nós formos pôr a comercialização. O cidadão que soltar, o que vai acontecer com ele? É advertência? É multa? Nós temos que definir isso. Certo? Para a gente poder cumprir. Porque só falar que não pode, mas não tiver a penalidade, não vai resolver. Certo? E acho que já estou acabando. Já comi meu tempo todo, né? Ah, para finalizar. Quem talvez não conhece a nossa lei orgânica deve estar pensando: por que que o prefeito não vetou só a palavra comercialização? Né? Tirava a palavra comercialização, continuava muito semelhante à emenda do Cleito ao que ele tinha proposto, acrescentando apenas os estampidos. Só que o artigo 53 da nossa lei orgânica, o parágrafo 2º, fala: o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de incínio ou de arinha. Então não dava para tirar somente a palavra comercializar. Certo? Então acho que era só isso que eu tinha para colocar. Muito obrigado, presidente. Só mesmo.
Continue em discussão.
Presidente, companheiro vereador Matheus, eu olhando aqui sobre a questão do veto, né, onde você falou que ele não poderia tirar a parte de comercializar. Mas eu acho que ele esqueceu no projeto todo, no veto, de falar a respeito do restante da emenda. Porque quando nós votamos em novembro, a nossa maior preocupação foi com o bem-estar da nossa população, em especial, né? As nossas crianças, principalmente com espectro autistas, os nossos idosos, nossos acamados. Eu até cheguei a conversar antes com a doutora Rosângela, depois conversei com o nosso companheiro Cleiton, onde ele mesmo apresentou a emenda. E nós estudamos muito para isso. Eu acho que talvez o prefeito poderia, já que não pode, eu até não analisei aqui a respeito, por que não tirar, então, a comercializar e propor para nós de uma outra forma? Ele não pode? É, mas porque se trata, né, uma decisão, nós olhando no Supremo Tribunal também, eu vi, ele reconheceu que muitos municípios têm, nós temos essa competência para legislar, né, e o prefeito, lógico, para sancionar. Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade, porque nós não proibimos a soltura dos fogos, dos pirotécnicos, né, que tem um nível de decibéis. Nós não propomos dessa forma. Então, gente, eu permaneço com a minha opinião, né? Eu acho que está se pensando simplesmente no lado financeiro. Acho que a comercialização, o comércio, foi uma preocupação primeira nossa, inclusive, na hora eu falei, aqui ninguém aqui quer prejudicar o comércio local. E na hora até o companheiro ressaltou. Eu acho que ninguém aqui, como eu falei, quer prejudicar o comércio local. Mas acima desse lado financeiro, a gente está lidando com vidas. Do bem-estar da nossa população, dos nossos animais, é uma questão do meio ambiente e da saúde também da nossa população. Acho que a gente tinha que pensar um pouco, porque é uma questão de sensibilização. Nós vereadores, podemos até a minha ideia inicial, propor um projeto, né? Eu hoje não sou a favor do veto, eu não aprovo, mas eu vejo, pelo que nós conversamos, que o veto vai passar. Eu fico triste com isso, porque 5 dos nossos vereadores aqui votou a favor da lei. Nós estudamos para isso. E eu acho que tinha que ser muito bem pensado. Porque se você comercializa, você incentiva. Então, eu fico preocupada nesse sentido. Eu acho que o prefeito tinha que pensar também. Nós temos muitas, eu acho que preocupar com as nossas crianças, principalmente nossos autistas. Eu estou bem, assim, preocupada com a aprovação desse veto.
Continua em discussão.
Boa noite a todos. Eu, a respeito desse veto, eu estou com o Matheus. Como é que nós vai proibir? Mas você tem que ter alguém, tem que ter uma lei para quem soltar ser punido. E tem mais outra coisa. A festa da igreja, ela sempre teve com fogos. festa do peão, sem fogos não é festa. Eu mesmo lá na roça eu solto foguete para espantar as dubanas que vai me dar prejuízo, periquito. Então, eu acho que tem que ver isso aí. Tem que ter uma lei, tem que ter alguma coisa. Não adianta só simplesmente estar aqui e proibir. Proibir daí. O cara vai lá na Juliana, compra o foguete, vem aqui e solta. Daí o que, que ela vai fazer? Vai punir ali que jeito? Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que discutir mais isso aqui. Tem que discutir mais. E rever os pontos. Porque a igreja sempre faz festa, solta foguete. A festa do peão, solta foguete. Então isso aí é uma coisa que o município abraça, esse tipo de coisa. Então, eu fico assim. Nem a favor e nem contra, mas eu acho que tinha que ver isso direitinho do que nós estamos fazendo aqui. Tem que ter uma lei, se for para punir quem solta, mas eu acharia que tinha que deixar o barco andar do jeito que está. Tá bom, então. Obrigado, Cristiano.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e volte sempre, que é muito, muito bom vocês que presentes, vocês têm que acompanhar mesmo as nossas reuniões, é muito bom. Senhora presidente, caros amigos, nobres colegas de legislativo, quero parabenizar cada fala do Matheus, da Laura, do Ganso, todos têm alguma serventia. Lógico que um projeto tem que ser, vamos resumir, uma emenda que foi mal colocada na gestão, porque ela, quando o prefeito veta uma, ele veta o projeto todo. Eu acho que faltou um alinhamento nisso. Esse projeto encontra um presente emenda modificativa, visa a proibição da comercialização de fogos e artifícios no nosso município, sendo que este é um produto lícito com regulamentação de venda. Assim, a Câmara não pode proibir a comercialização. Essa é a minha justificativa, presidente. E eu que sou um cara que... A minha bandeira é da inclusão social e, igual eu falei, resumir, essa emenda ela está mal colocada nesse projeto. É a minha justificativa, meu parecer. Obrigado.
Continua em discussão.
Boa noite a todos, visitantes, amigos, presidente. Essa conversa a gente nem era para estar tendo aqui hoje, porque uma vez já foi votado a favor da emenda. Então, assim, tem um veto. A venda de fogos aqui não é relevante, não é uma coisa que vende, vive disso. E eu sou contra o veto.
Mais alguém falar?
Não.
Vamos.
Só uma questão de ordem, presidente. Quem é a favor do veto vai votar sim?
Sim, é.
Certo.
É.
Então tá bom,
certo?
Obrigado.
Oi? Vai ser nominal. Cada um vai falar sim ou não. Veto a emenda modificativa 01 de 2024 ao projeto de lei complementar 001 de 2024, institui o código de postura do município de Pedrinópolis e dá outras providências. Nós vamos colocar em votação. Quem tiver a favor, sim ou não. Matheus Ferreira.
Sim.
Vildérico.
Sim.
José Batista.
Sim.
Adenir. Iago.
Não.
Laura.
Não.
Robson.
Sim.
Foi votado. Ah, Jovino Marques, desculpa, estava esquecendo meu companheiro aqui.
Sim.
Jovino Marques. Sim. Foram votados 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a favor e 2 contra. Aprovado por unanimidade. No grande expediente, passa a palavra para a vereadora Laura. Assunto: educação e estradas rurais.
Companheiros, eu, em relação à educação, eu gostaria de parabenizar o setor da educação pelo trabalho realizado, por ter, na semana passada, recebido o selo nacional de compromisso com a alfabetização. Sabemos que, para isso, requer muito trabalho, né? E, só que a situação do município, ela tem que melhorar muito ainda. Porque, vendo a cartilha do MEC, por exemplo, para esse ano de 2025, o percentual de crianças alfabetizadas ao final do segundo ano tem que ter 66,3. O nosso município está com 59,7. Então, temos que aprofundar mais, né, no nosso trabalho. Está de parabéns, porque foi 2024, com certeza era outra. E eu quero ressaltar o trabalho, né? Hoje nós temos um articulador e, com certeza, esse ano nós vamos conseguir também. Eu gostaria também de, até eu conversando com o diretor da escola estadual, está sendo oferecido um curso para os alunos acima de 16 anos. Eu acho que é importante nós termos esse conhecimento para estar divulgando, acima de 16 anos, para 40 vagas para o curso de assistente administrativo. As inscrições já estão abertas e tem que ter o ensino fundamental terminado. O aluno terá uma bolsa para essa formação. A cada hora aula, por mês, R$5. Então, cada hora vai ter R$5, né? Então, multiplicando, eu não sei o total que dá, mas é um incentivo, pelo menos para o lanche, para eles. E eu acho, já passou o assunto, mas a gente vai se comprometer em melhorar a lei, né? A gente fazer a lei em relação aos foguetes, viu, gente? Nós vamos ter que trabalhar nisso. E o outro assunto, é que eu não falei, não fiz inscrição para isso, mas desculpa, tá? Em relação às estradas rurais. Eu tenho recebido muitas reclamações da situação das estradas rurais. Eu sei que estava num período chuvoso, estão muito péssimas as estradas rurais em todo o município. Região do Fundão, região da Bahia Blanca, Pontal, a estrada que vai para Capela, para Balsa, até o Atalho. Inclusive, hoje, eles estavam no Atalho, né? Dando melhorias lá, fazendo os reparos. Então, gente, é preciso, com urgência, passa para o, eu não sei, presidente, quem pode passar para o prefeito, porque as coletas já estão começando, e até mesmo para o transporte das crianças, porque estão atrasando. E quebra de carros, de caminhões, né? Inclusive, outro dia, um caminhão, eles tentaram fazer um reparo ali em cima, trabalhar com mais carinho, sabe? Porque um caminhão atolou lá em cima, onde eles tentaram arrumar um bolsão, não ficou legal, não. Aí veio a chuva, o caminhão atolou, um vizinho, um fazendeiro ali, teve que ir lá para puxar o caminhão, porque ficou atolado lá, e ele, com dó do caminhoneiro, ele foi lá e ele mesmo fez o serviço. Então, é caprichar, porque o nosso município é pequeno, para as estradas estar nas condições que estão. E agora é o momento, porque nosso município, principalmente, depende, né, das nossas coletas, do agronegócio. Então, é importante que elas estejam em bom estado. É isso, eu queria só passar a minha mensagem.
A questão, Laura, da educação, você está vendo, nosso município foi até homenageado, pegamos até medalha de ouro em Brasília. Nunca teve tão assediado igual foi. E agora é que está começando, né? Vai ter muitas medalhas por aí, certo? E a questão das nossas estradas, nesse mandato, nessa administração, ela nunca teve tão boa até as estradas.
Ela está falando sobre o meu assunto.
É.
Você não quer falar isso na próxima reunião?
Não, mas eu posso falar. Não, eu não preciso fazer a inscrição. sabe?
Não, eu estou só perguntando porque
a nossa estrada nesse mandato desse nosso prefeito nunca teve tão boa igual esteve. Agora, na época da chuva, todo início de ano, é esse problema mesmo, é caminhão atolando, só que não tem como as máquinas, o Denir sabe, como com a máquina vai lá e fura mais buraco, enquanto o tempo não melhorar, porque nossa estrada nunca foi tão cascalhada e tão bem arrumada, igual nesse momento. O Zé anda direto, né, Zé, para lá. Tudo cascalhada, tudo bom. Agora acontece mesmo,
não,
o fluxo de caminhões,
entendeu? É o meu papel, Cristina, papel trazer as reivindicações da população. Inclusive, outro dia, a Amanda estava próximo de mim, no local ali na cidade, uma pessoa pediu, doutora, vê para nós essa questão do bolsão. Estou falando isso? Ela estava junto. Então, é o meu papel como vereadora vir aqui e trazer a mensagem da população. Eu preciso disso.
O Cássio trabalhando de noite, direto.
Parabéns,
Sabe?
Inclusive, quando ele levou, até eu contei com o Neto, ele falou, nós jogamos uma terra lá, doutora, nós aumentamos. É. Beleza, parabéns.
Mas nunca teve tão boa igual...
Certo, eu quero parabenizar. Eu só falo que agora precisa de urgência. Nesse sentido.
Mas isso você sabe que tem que arrumar, você sabe que tem que arrumar.
Isso. Eu acabei de falar que está mexendo no...
Agradeço a presença de todos, voltem sempre. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigada a todos.